sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 3 de novembro de 2015, às 16 horas e 45 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao seu secretário que faça leitura e expediente sobre a mesa.
Mensagem número 259 de 2015 do Poder Executivo. Caminha projeto de lei que estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA para o exercício de 2016. Requerimento do deputado Lira. Requer encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviço Público. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas. Requer a instauração de procedimento de fiscalização e controle no âmbito da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle para acompanhar o efetivo cumprimento do relatório técnico contendo o diagnóstico dos principais problemas do Hospital de Base do Distrito Federal. Obtido a partir da visita do presidente desta comissão, dia 4 de agosto. 54, requerimento do deputado Rodrigo Delmas, que requer encaminhamento de solicitação de informação à órgão do GDF. Requerimento do deputado Rafael Prudente, requer encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requerimento do deputado Rafael Prudente, requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 733 de 2015, em razão da superposição de proposição apresentada com a mesma matéria e conteúdo. Requerimento do professor Reginaldo Veras, requer encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal. 17 indicações do deputado Rafael Prudente, 18 indicações da deputada Luzia de Paula e uma indicação do deputado Roosevelt, 8 indicações do deputado Roosevelt Vilela. Está lido os requerimentos, senhor presidente.
Suspendo a sessão por 5 minutos, até que os nobres deputados cheguem ao plenário, estão descendo depois da reunião do Colégio de Líderes, e é importante que todos possam vir ao plenário nessa tarde, já que hoje há acordo para a gente votar alguns projetos dos deputados, e é importante que a gente possa fazer isso, e a presença dos deputados em plenário é fundamental. Então, suspendo a sessão por 5 minutos. Já pediu? Eu solicito à segurança legislativa que possa liberar o pessoal para que possa entrar aqui para as galerias da Câmara Legislativa. Daqui a pouquinho estaremos reabrindo a sessão. Dando início ao pequeno expediente, declaro reaberta a sessão e dando início ao pequeno expediente comunicado de líderes, convido o deputado Rodrigo Delmasso para fazer uso da palavra pelo bloco Amor por Brasília. Deputado Rodrigo, nós negamos a questão de ordem, Vossa Excelência. Nós não, está indeferida a questão de ordem, Vossa Excelência. Eu torno a suspender por mais 5 minutos a presente sessão, até que a gente chegue a um acordo aqui da pauta de votação. Como Vossas Excelências pediu um tempinho a mais, eu tornei a suspender, mas daqui a pouquinho a gente recomeça. Declaro reaberta a presente sessão e convido para fazer uso da palavra o nobre deputado Chico Vigilante. Mas antes quero saudar as pessoas que estão no plenário, sejam bem-vindos. Estou vendo pessoas da Samambaia, do Condomínio Renascer. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com a palavra, o líder do PT, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, ao me dirigir novamente aqui dessa tribuna ao Distrito Federal, essa casa, chamar a atenção, principalmente da imprensa que está aqui presente. O governador Rodrigo Hollenberg encaminhou essa casa na quinta-feira e foi lido, portanto já está tramitando, Projeto de Lei Complementar número 35 de 2015. Cobrança pelo uso de área pública junto a imóveis residenciais. E aí nós já estamos expressando a nossa opinião. A cobrança pelo uso de área pública dos imóveis residenciais nada mais é do que um novo IPTU disfarçado de preço público. Até ele tentou, deputado Bisonato, aquela aprovação do IPTU, não conseguiu. E agora manda o IPTU disfarçado. Seu único objetivo é arrecadar. Aliás, o governador Hollenberg parece ter como único objetivo tirar dinheiro da população com o aumento da carga tributária. O projeto, como outros apresentados pelo governo nesta casa, é confuso, oneroso, mal redigido e burocrático. Cria-se um plano de ocupação de área pública contíguas às unidades imobiliárias residenciais, unifamiliares, PRUNE, como condição para regularização, é mais um plano para retardar a regularização das áreas públicas já ocupadas. Determina que os atuais lotes sejam cercados. Ora, a propriedade deve ter a liberdade para cercar ou não o seu lote. O projeto tem 29 artigos, desses 15 artigos cuida de infrações e penalidades, ou seja, o governador Hollenberg tem foco de punir. Não definiu como será cobrado o preço público, será junto com o IPTU ou em documento separado. Estabeleceu como valor mínimo a cobrança de 30 metros, ou seja, se houver uma ocupação de 10 metros, propriedade lindeiro pagará sobre 30. Isso é uma extorsão. O critério usado para calcular o valor a ser extorquido da população é o pior possível, pois usa a base de cálculo do ITBI, imposto que nós pagamos na compra e venda de imóveis. É um critério injusto, porque o valor do metro da área pública junto à residência da Ceilândia, Canagolândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Samambaia, Sobradinho, Taguatinga, Paranoá e Riacho Fundo, é em muitos casos maior do que o valor do mesmo metro de área pública do Parkway, setor de mansões do Dom Bosco. Nada contra os moradores desses dois setores, mas quem neles mora tem muito mais condições econômicas do que quem mora na Ceilândia, no Gama ou em Planaltina. Na lista anexa, há alguns exemplos levantados com base na pauta o governo mandou para a Câmara Legislativa no início do ano. Essa pauta estaria com os valores atualizados, mais ou menos iguais ao do ITBI. Essa casa já rejeitou o IPTU, a CIP e o IPVA, proposto pelo governador. Agora, ele vem de outra forma, tentando, mais uma vez, tirar dinheiro da população. E aí nós temos aqui a relação, que nós vamos disponibilizar para a imprensa, que ao contrário do que o secretário de Habitação disse agora na reunião lá na presidência, eu acho que ele não leu o projeto. Bem como alguns deputados que defendem o governo aqui também não leram. Na hora que ler vai ver a realidade. A felicidade nossa é que nós temos um dos maiores especialistas nessa casa, que é o professor Willam. Portanto, ele fez o levantamento, está aqui detalhado, setor por setor, que nós vamos disponibilizar para todos os deputados e disponibilizar para a imprensa. E já quero, de antemão, me posicionar contra o projeto da maneira que ele está colocado aqui. E não venha, deputado Hélio, o governo dizer, porque ele está usando a propaganda paga na televisão para dizer que tem mais projeto de arrecadação aqui nessa casa. Esse ele nem tinha mandado, mas já estava dizendo. E jogando a responsabilidade em cima da Câmara Legislativa como que a Câmara fosse culpada. Nós, os deputados aqui, ampliamos a arrecadação do Distrito Federal em 1 bilhão e 500 milhões. Mas além desse, o governo mandou também a semana passada, e eu já denunciei, um outro projeto que aumenta a taxa de licenciamento de veículo, aumenta em 41%. Vai de 57% para 87%. 41% de aumento. Quem tem aí um carrinho, por mais modesto que seja, vai pagar 41% a mais. 41% a mais. Para um órgão que já está abarrotado de dinheiro, que é o Detran. Que não tapa um buraco. Que diz que é para fazer educação de trânsito e não faz. Portanto, esse da taxa de licenciamento de veículo também eu voto contra. O máximo que eu aceito é corrigir pela inflação. Ele mandou de novo, e já está, daqui a pouco eu vou pegar o anexo para que o Vilma possa analisar, acabo de ler ali, que estava a secretaria na mesa, o IPVA. Vamos verificar qual é a taxa que está vindo de IPVA, até porque não pode aumentar IPVA, porque nós já derrotamos o IPVA aqui nessa casa. Bem como o IPTU. Bem como a taxa de limpeza pública. Bem como a taxa de iluminação pública. Portanto, é preciso que o governo governe efetivamente e pare de só mirar o bolso do povo. Especialmente da classe média, que é quem paga o preço maior. Não dá para aceitar a maneira que está sendo colocada. A gente tem votado projetos de interesse do governo aqui, agora esses não dá. E quero dizer aos servidores que ainda estão parados e que estão aí assistindo através da internet esse nosso pronunciamento, de que nós não somos culpados do governo não negociar com eles. De que nós ampliamos, botamos no bolso do governo 1 bilhão e 500 milhões a mais a partir do próximo ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. E faço minhas as suas palavras naquilo que Vossa Excelência acabou de dizer. Infelizmente, o governador está perdido naqueles que são os projetos que ele envia a essa casa. Mas o pior de tudo é exatamente jogar a população contra essa casa que tanto sacrifício tem feito para que o Distrito Federal não pare em definitivo. Eu tenho certeza absoluta que se hoje as coisas estão andando, pelo voto que cada deputado tem dado nesta casa em favor da população do Distrito Federal. Com a palavra o deputado Edson Luiz, pelo Bloco Parlamentar Democrático e Trabalhista.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros parlamentares, servidores, a todos que estão aqui na galeria. Estou vendo ali a faixa do condomínio Renascer. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com essas famílias e dizer, deputado, isso me chama a atenção. Eu fui secretário de regularização fundiárias e condomínios e essas famílias, especificamente, elas estão sendo punidas por ter cumprido a lei. Ela me serve como parâmetro, porque na época, eu lembro muito bem desse caso, foi um dos poucos condomínios que obedeceram aí as regras do governo, naquele governo naquela época, que disse, não invadam que o condomínio de vocês será regularizado. Pois eles fizeram exatamente isso. Eles não invadiram e acabaram por isso sendo punidos. Ou seja, cumpriram a lei e por essa razão foi um dos poucos que acabaram não sendo regularizados. E aqueles que invadiram, logo depois eu como secretário ouvi essa frase do governo anterior. Não, nós vamos regularizar primeiro aqueles que estão na terra. Ou seja, puniram aqueles que cumpriram a lei e atenderam aqueles que tinham descumprido invadindo. Então, quero dizer para vocês, vocês têm toda a minha solidariedade, dizer para vocês que se depender de mim, esse condomínio vai ser regularizado sim, porque é uma questão de direito, é uma questão legal e é o mínimo que, né, tanto o executivo quanto o legislativo faz por uma questão de justiça. Então, tenho da nossa parte todo o reconhecimento. Tá certo? Muito obrigado. Eu quero, no segundo momento, aqui, estou vendo o pessoal, da nossos companheiros, nossos amigos da Nova CAP, servidores públicos, que aguardam aí, né, o tão sonhado, a tão sonhada aprovação do pelo 18. E aí quero aqui chamar a atenção do nosso líder do governo, deputado Júlio. Quero inclusive dizer para vocês o importante papel que o deputado Júlio teve nesse processo. O deputado Júlio é líder do governo, nós estamos construindo um consenso para que possa ser aprovado. Desde a semana passada, deputado Júlio, deputado Bispo Renato, tem nos ajudado nesse sentido. Hoje nós quase conseguimos, né, ficou no quase realmente. Agora, há um acordo, e eu quero que vocês registrem isso, há um acordo, né, com a liderança do governo, com a base do governo, para que amanhã, impreterivelmente, seja votado e aprovado esse projeto, que é bom para vocês, mas é muito bom para o governo e melhor ainda para a sociedade de Brasília. Então, para que isso aconteça, é importante que vocês estejam aqui amanhã e que essa casa honre a palavra que está sendo dada. Então, que a gente aprove e que a gente possa construir Brasília melhor, com servidores públicos bem motivados. O André está aí, cadê o André? Ô André, viu André? Você como representante, amanhã o André tem feito um trabalho espetacular à frente desses importantes servidores e essa empresa que presta um serviço especializado. Então pode ter certeza absoluta que amanhã, se Deus quiser, a gente vai sair daqui com uma boa notícia. Não só a Nova CAP, mas todas as demais empresas públicas que aguardam por esse importante momento há muitos e muitos anos. Lembrando que esse é um projeto que foi idealizado pelo deputado Rony Neme, meu amigo deputado federal Rony Neme, e amanhã com certeza ele vai estar aqui juntamente com o Rogério, que é um companheiro nosso. Está aí, Rogério? Obrigado, Rogério. Então, se Deus quiser, amanhã a gente fecha isso. Viu, deputado?
Deputado Wellington Luiz, quero primeiramente parabenizar também o pessoal que está aí lutando pelo 18, dizer realmente que foi só um detalhe que impediu de nós estarmos aqui hoje votando, mas há um acordo, né, no Colégio de Líderes que amanhã estaremos aqui apoiando realmente esse projeto, esse pelo número 18, e a Vossa Excelência pode contar comigo, deputado Júlio, líder do governo, e os demais deputados que ali estiveram. Então, com certeza, amanhã será um grande dia para vocês, então vocês devem realmente vir a essa casa. Então, quero dizer que o senhor pode contar comigo, já disse que não é porque eu estou do lado do governo, que muitas das vezes não apoio quem esteja na oposição. Quero dizer que Vossa Excelência vem dando, né, um sinal muito bom para Brasília, o trabalho que Vossa Excelência vem fazendo e ajudando o governo e muitas das vezes, né, a votar nos projetos. Então pode contar comigo e amanhã a gente estará junto e mandar um abraço para o pessoal também lá do condomínio Renascer e dizer que a gente está junto também nessa causa.
Obrigado. Eu esqueci de fazer menção ao Messias, né, que é um lutador. Messias, um forte abraço, viu, amigo? Ao meu reconhecimento de toda a sua luta, né? Muito obrigado. E eu quero também fazer um reconhecimento ao deputado Delmácio e aos deputados da CCJ, deputado Bispo Renato, deputado Raimundo Ribeiro, deputada Sandra Farage, deputado... Quem mais? Oi, só... Tia...
Não, mas Chico só... Leite.
E esses deputados que eu acabei de citar, que tanto nos ajudaram aí na aprovação desse pelo 18, que realmente teve aí a participação de vocês. Então, meu, muito obrigado. O deputado Rafael Prudente também nos ajudou. Então, meu, muito obrigado, deputado.
Deputado Wellington, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante projeto e essa articulação junto ao deputado Rony. E quero dizer que, como já adiantei o meu voto na comissão especial dos projetos de emenda à lei orgânica, fico um pouco sentido de não poder votar isso hoje aqui no plenário. Porque esse pelo 18/2015, deputado Rafael Prudente, ele traz a justiça ao Distrito Federal e aos servidores das autarquias, das empresas públicas, principalmente aqueles que estão ali em fase de liquidação. E que essas empresas estão em fase de liquidação, se houver essa liquidação sem que esse pelo esteja aprovado, os servidores vão ser prejudicados. Então, parabenizar a Vossa Excelência, já antecipo meu voto, estarei aqui amanhã para votar sim nessa proposta de emenda à lei orgânica, assim como votei na comissão especial dos pelos. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado. Amanhã às 15h30, quero também me solidarizar aqui com a questão das quadras, que é 38, 58. Conversamos hoje no Colégio Líder, viu, Tereza, sobre essa situação. Conversamos com o secretário de Habitação. Há sim o nosso acordo de a gente tentar resolver isso o mais rápido possível. É uma questão de justiça. Então, amanhã às 15h30, nós também podemos ter certeza que a questão do Guará, eu que fui morador muitos anos, tenho uma representação política lá importante, da nossa parte a todo apoio. Agora, me permita aqui, presidente, entrar numa situação que eu acho importante. Eu acho que nós vamos completar um ano de governo, e é um governo, claro que é um governo importante, e entrou com a bandeira da transparência, mas me desculpa, me parece muito mais o governo da transferência do que da transparência. Porque é um governo que transfere tudo, presidente. É um governo que, com quase um ano, transfere a responsabilidade do seu desgoverno para o governo anterior. Ele ainda consegue, em quase um ano, dizer que a responsabilidade é do governo anterior, que a culpa é do governo passado, que a culpa é da crise mundial. Então, transfere. É o governo que transfere para os servidores públicos a responsabilidade da falta de diálogo. Porque ainda falta diálogo entre os servidores públicos. Então, não tem diálogo porque a culpa é dos servidores públicos. Então, vai transferindo a responsabilidade. É o governo que transfere para essa casa a responsabilidade de aumentar impostos para que Brasília saia da crise. Só que esse aumento de impostos vai empobrecer ainda mais a população do Distrito Federal e frear a economia. Então, o governo que continua transferindo a responsabilidade. É um governo que transfere para os professores a responsabilidade, professora Luzia de Paula, professor Reginaldo, professor Israel, pelos confrontos que aconteceram, que os professores estavam ali, naquela praça, cometendo desordem, quando nós sabemos que não estavam. Estavam ali reivindicando o seu direito. Mas aí o governador, deputado Chico Vigilante, transfere para os professores a responsabilidade daquilo. Então, é a responsabilidade dos professores. É o governador que transfere para a Polícia Militar, e nós estamos vendo aquela divulgação agora, deputado Rafael Prudente, dizendo que vai punir os policiais militares. Então, transfere para os policiais militares a culpa de eventuais excessos, quando todo mundo sabe que os policiais militares estavam ali cumprindo ordem. Deputado Ricardo Valle, ou alguém acha que uma tropa de choque vai se encontrar com policiais a seu bel prazer? Sou policial há 28 anos, nunca vi dizer que uma tropa de choque sai do quartel cumprindo ordem. Então foi para lá porque o governador mandou, ou porque alguém subordinado a ele e a mando dos policiais determinou. Então o governo que transfere a responsabilidade o tempo todo. Então é importante o governo parar de transferir, porque para mim esse é o governo. Pô, na hora que estava bom, o senhor cortou, presidente.
É o que o senhor estava falando mal do governador.
É. Tira esse líder do governo aí de perto, porque ele fez isso de propósito. É porque aqui tem uma linha, se quebrar é bravo. Mas, voltando aqui. Então, presidente, é importante que o governo assuma a sua responsabilidade e pare de transferir as suas responsabilidades e comece a governar de fato. E, principalmente, pare de transferir para essa casa. Hoje é importante que o governo saiba que nós não podemos governar no lugar dele, a não ser que a gente faça o parlamentarismo no Distrito Federal. Agora, continuar transferindo a responsabilidade para outros entes ou para as categorias, não dá mais. Então, na minha opinião, o governo da transparência se tornou o governo da transferência. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Wellington. Com a palavra, deputado Rodrigo Delmasso, pelo Bloco Amor por Brasília.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, demais assessores, membros da imprensa aqui presentes, quero, antes de mais nada, saudar aqui os moradores do condomínio Renascer, que estão aqui presentes. Quero saudar o pessoal lá do Guará, meus vizinhos ali, né, que estão lutando para criar da quadra 38 a 58. Eu que moro ali na famosa QE 40, no Polo de Modas, no setor Bernardo Saião, pode ter certeza que estamos juntos e qualquer projeto que venha prejudicar o Guará não tem o meu voto favorável. Agora, aquilo que venha beneficiar os moradores do Guará, com certeza vai ter o nosso voto favorável, não só o nosso voto, mas o nosso trabalho. Por ser morador da cidade, tenho compromisso com aquela cidade que escolhi para constituir minha família e constituir que minhas filhas ali vivem, estudam, né, e que eu crio ali toda a minha família. Bem, venho aqui hoje falar de uma situação que nós começamos, deputado Bispo Renato, deputado Júlio César, que eu tenho certeza que vossas excelências têm total interesse neste assunto. No início deste ano, eu me lembro, nós fizemos uma audiência pública neste lugar, no qual veio aqui o presidente da Terra Cap, o secretário de gestão de territórios, e fizeram um compromisso de dar andamento à regularização dos templos religiosos, que foi aprovada em 2009, por meio do projeto de lei, por meio da lei complementar 806, que ali cita diversos anexos. No início do ano, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, fez uma entrega simbólica de algumas entidades assistenciais e religiosas que estavam preparadas para já estavam prontas na questão da regularização, e de lá para cá nós temos visto, infelizmente, que esse processo não sai do lugar. Eu acredito, meu presidente, deputado Bispo Renato e deputado Júlio César, que uma das saídas da crise é pegar esses mais de 1.200 terrenos que estão relacionados em diversos anexos da Lei 806, que é a lei complementar chamada Regularização de Templos Religiosos e de Entidades Assistenciais, e colocar para andar, porque são mais de 1.200 terrenos, deputado Wellington Luiz, que vão ser vendidos a essas entidades. E esta venda vai gerar recursos para o Distrito Federal, para os cofres da Terra Cap, que nós aprovamos um projeto de lei aqui nesta casa que autoriza a transferência de recursos da Terra Cap para a Nova Cap para execução de obras de urbanização, conforme a alteração estatutária que foi aprovada aqui neste plenário. O que eu acho estranho e um pouco estranho é que, quando questionado a Secretaria de Gestão de Territórios, ela diz que a prioridade, deputado Bispo Renato, deputado Júlio César, é somente as entidades e os terrenos que estão relacionados no anexo 1. Ora, os terrenos que estão relacionados no anexo 1 não precisa fazer muito esforço, porque aquilo é só, na realidade, a Terra Cap botar para fazer, assinar o contrato, chamar a entidade e pronto, regularizou. Os outros anexos precisam de projetos de lei para serem algumas áreas que precisam ser desafetadas, áreas que precisam de mudar a destinação. E houve um questionamento da área técnica daquela secretaria de que era necessário fazer audiências públicas para mudança de destinação. Quero deixar bem claro que em 2009, vou dar um exemplo do Sudoeste, foi realizada audiência pública, inclusive por esta casa, e na época pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a SEDUMA, para avaliar a mudança de destinação de alguns templos religiosos e entidades assistenciais ali no Sudoeste. O que me leva a entender, e o que eu não consigo compreender, é por que essa morosidade na questão da regularização fundiária do Distrito Federal. Sendo que a regularização fundiária seria uma das fontes de receita do governo. E eu tenho certeza que ninguém, deputado Lira, quer viver na ilegalidade. Ninguém quer viver na clandestinidade. Qual seria o interesse desses projetos ou desses processos não ter um andamento devido dentro do governo? Eu queria entender quais são os imbróglios que são colocados, quais são os problemas que são estabelecidos. Será que nós não conseguimos vencer esses problemas? Deputada Luzia de Paula, desde 2009, esse debate é feito nesta casa. Desde 2009, existe um proselitismo político dos chefes do Poder Executivo que dizem que vão regularizar não só os templos, mas as áreas de assistências sociais. E quando assumem, esquecem isso como prioridade. E não falo só disso. A regularização fundiária do Distrito Federal precisa sair do papel, precisa deixar de andar a passos de tartaruga e começar a ter uma prioridade nesta cidade. Eu acredito, estive com o governador há um tempo atrás, e ele me disse que era a prioridade dele regularizar, fazer a regularização fundiária. Eu acredito que seja responsabilidade, que seja prioridade do governador, mas talvez não seja prioridade do seu secretário, o doutor Tiago, que disse textualmente que isso não seria prioridade. Bem, se é prioridade, prioridade exige tempo, exige estudo. Por que que isso não foi feito até hoje? Isso aqui eu não quero, obviamente, botar culpa em A, B ou C. Eu só quero que me respondam. O porquê que desde 2009 existe esse debate. Obviamente existiram alguns avanços. O governo Agnello corrigiu, na época, um problema que existia na legislação. Daí começou a se fazer as vistorias, começou a se fazer as audiências públicas. Infelizmente, aquilo que o governador determina para o seu secretário não está sendo cumprido. E eu queria perguntar para o secretário Tiago, quem é o governador dessa cidade? Se é o governador Rodrigo Hollenberg ou se é ele? Que quem estabelece as prioridades na secretaria dele? É o governador ou é o secretário de habitação? Porque se o governador diz, e não disse isso só para mim, ele disse isso numa solenidade de entrega das primeiras cartas de regularização às entidades assistenciais e aos templos religiosos, disse que a regularização de todos os terrenos previstos na Lei 806 era prioridade do seu governo. Eu acredito no governador Rodrigo Hollenberg, sim. Agora, eu acho, deputado Reginaldo Veras, que o secretário não entendeu o pedido do governador. Nós precisamos desenhar para que o secretário entenda que é prioridade a regularização fundiária. E eu acredito que a área, principalmente a Secretaria de Gestão de Territórios, precisa abrir um canal de diálogo. Porque não adianta nada dizer que parte do projeto é prioridade e outra parte não. Quero aqui fazer um pedido, meu líder do governo, deputado Júlio César. Fale com o secretário de Gestão de Territórios, clame a ele, para que ele consiga entender que é prioridade do governador regularizar as áreas, principalmente os templos religiosos e as entidades de assistência social, que o governador disse que era prioridade. Eu acredito que o governador Rodrigo Hollenberg possa ser um homem de palavra nesse ponto. Mas eu entendo, deputado Júlio César, líder do governo, que o secretário não conseguiu entender que isso seja prioridade. Eu não sei qual é a prioridade que o secretário entende. Por quê? Existem hoje mais de 300 projetos de incorporações que estão parados, deputado Bispo Renato. Prédios já construídos estão parados, projetos que não estão aprovados estão travando a economia do Distrito Federal. Onde está a prioridade desse secretário? Eu tenho certeza que isso não parte do governador, mas parte do secretário, que não cumpre as ordens do seu superior. Então peço, deputado Júlio César, eminente líder que tem feito um trabalho fantástico nesta casa, clame ao secretário de Gestão de Territórios e Habitação para que ele priorize a regularização das entidades sociais e dos templos religiosos que há muito tempo vem sofrendo por opressão do Estado. Cada ano que se passa, existe um clamor nessa cidade. Pessoas que querem a sua regularização defendida e, infelizmente, quem assume aquela pasta, senta e não pisa o pé no freio, não, deputado Bispo Renato. Dá uma marcha ré, porque o que nós tivemos foi um retrocesso. Concedo a parte ao deputado Júlio César.
Deputado Rodrigo Delmasso, né, Vossa Excelência sempre eloquente, né, nas suas colocações, quero dizer que pode contar conosco, inclusive, em uma conversa que nós tivemos essa semana, a gente identificou que nós devemos aproveitar o número de deputados evangélicos que nós temos nessa casa, o segmento, e irmos até o secretário de Habitação, ou até mesmo ao governador, e demonstrar que realmente nós queremos que haja a regularização dessas entidades, que há muito tempo realmente vem clamando. Hoje, o secretário esteve aqui presente, mas veio tratar de uma pauta que não era essa que Vossa Excelência traz para nós, mas fica aqui registrado. Pode ter certeza que o senhor terá todo o meu empenho, dedicação, e acredito que a união fará a força para que a gente possa resolver esse problema dessas igrejas que há muito tempo, né, vem clamando por essa questão de justiça. Nós não podemos permitir que a GEFIS venha derrubar igrejas, derrubar entidades sociais e muito menos casas que a gente tem visto. Eu acho que a gente realmente tem que lutar por esse direito e eu somo a Vossa Excelência e nós vamos lá com toda a força conversar com o secretário e exigir, até porque existem alguns projetos que ele mandou para essa casa, né, como venda de alguns imóveis, por que também não vender, né, os imóveis que hoje as igrejas, as entidades, elas estão ocupando, incluir, inserir dentro dessas 30 e poucos terrenos que veio para essa casa, por que não incluir também das igrejas, até porque fará um caixa para o governo. Então eu somo a Vossa Excelência e vamos sim cobrar do governador e também do secretário de Habitação. Conte comigo.
Obrigado, deputado Júlio César. Quero deixar bem claro que, repetir mais uma vez, que o governador Rodrigo Hollenberg disse que isso era prioridade. O que eu estou entendendo é que o seu secretário começa a definir, deputado Lira, a pautar o que é prioridade para o governador, sendo que o governador determinou que era prioridade e o secretário não está fazendo. Bem, eu acredito que em qualquer lugar, quando você tem alguém, algum empregado seu, que não faz o que você determina, existem duas coisas. Ou você chama ele para corrigir, ou você chama ele para demitir. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Júlio César.
Eu queria solicitar aos deputados que estão aqui na casa no dia de hoje, que conforme combinado no Colégio de Líderes, que hoje nós estaríamos votando alguns projetos de deputados, que eles pudessem descer, né, ao nosso plenário, né, para que a gente pudesse, né, deputado Hélio, deputado Delmasso, Luzia, deputada Luzia, que a gente possa votar esses projetos que já estão na pauta, bem como moções, requerimentos, porque realmente há projetos importantes de deputados que a gente precisa votar no dia de hoje. Então eu faço esse apelo a todos os deputados, presidente, que estão na casa, que pudesse descer e a gente iniciar aqui o processo de votação.
Concordo com Vossa Excelência, mesmo porque os deputados da oposição estão todos aqui no plenário, a gente está, deputada Luzia aqui, deputado Lira, deputado professor Reginaldo, deputado Raimundo Ribeiro também da oposição. Nós fazemos, reitero o apelo, é muito ruim que a gente não vote alguma coisa hoje, especialmente os projetos dos deputados. Encerro o comunicado de líderes e dando início ao pequeno expediente o comunicado de parlamentares, eu pergunto se deputado Wazir Errori, deputada Sandra Farage, deputado Rafael Prudentes fará uso da palavra, deputado Chico Leite, deputado Lira, fará uso da palavra? Sim, senhor deputado Lira, com a palavra. Porque encerrado o comunicado dos parlamentares, caso não haja o quórum, infelizmente teremos que encerrar a presente sessão.
Senhores deputados e deputadas, membros aqui do plenário e também da galeria, especial o pessoal lá do condomínio Renascer, e pode ter certeza que também terá o meu apoio como parlamentar. Mas o que me traz a esta casa hoje é a falta de água lá em São Sebastião, especialmente no Morro da Cruz, Zumbi dos Palmares e Capão Comprido. Já encaminhei requerimento ao governo e também à administração regional para que tomem providência o mais urgente possível para acabar com o problema da água naquela região. Inclusive, destinei cerca de 4 milhões de reais para que o governo possa, então, instalar a água potável para esses moradores a partir de janeiro de 2016. Também tem um outro assunto de muita importância, é referente à energia elétrica. São Sebastião cresceu ultimamente de maneira desordenada e, automaticamente, a população começa a cobrar a questão dos equipamentos públicos e benfeitorias para toda a comunidade. E uma das coisas que mais tem trazido atenção daqueles moradores é a falta de iluminação pública, de energia elétrica, nesses bairros que acabei de falar, em especial o Morro da Cruz, onde destinei, para ser executado neste ano de 2015, 600 mil reais, mas a SEB se recusa a executar a obra, porque, segundo ela, tem que ter a autorização do Poder Executivo. E eu também já cobrei do Poder Executivo medidas necessárias para que a SEB tenha condições de entrar lá no Morro da Cruz e executar as obras que a comunidade necessita. À noite, falta segurança. E a comunidade, os moradores, têm que se deslocar uma longa distância a pé e às vezes de bicicleta, no escuro. Sem contar também que no horário de pico, os moradores sentem a falta da energia, porque não conseguem tomar banho, aquele banho quente, e muito menos assistir a sua novela preferida. Ou seja, os moradores do Morro da Cruz, Zumbi dos Palmares, Capão Comprido, pedem socorro ao governo. E eu estou aqui, em nome dessa comunidade, pedindo ao governador Rodrigo Hollenberg e também aos meus pares, que se empenhem na liberação dos recursos para São Sebastião, o mais urgente possível. Porque não faz sentido uma comunidade com mais de 120 mil habitantes sofrer com os problemas que vem sofrendo ao longo dos anos, com a falta d'água, com a falta de segurança, com a falta de iluminação pública, seja de energia elétrica. Então, precisamos sim que o governo acate, execute as emendas que eu destinei para que seja executada esse ano de 2015. E eu não vou admitir que chegar a janeiro o governo não ter executado essa obra lá no Morro da Cruz. Além do mais, tem o problema das calçadas, que estamos também reivindicando, porque o bairro cresceu e o governo não tem acompanhado esse crescimento da população. E o resultado, repito, é a falta de infraestrutura e saneamento básico. Então, uma vez que o governo permitiu que houvesse esse crescimento desordenado, que agora que arque com os benefícios para essas comunidades. Então, como porta-voz de São Sebastião aqui na Câmara Legislativa e dessas comunidades, faço apelo ao governador para que não esqueça de São Sebastião e que planeje para o próximo ano, para 2016, um pacote de obras que possa beneficiar toda essa comunidade. E aqui faço um alento ao apelo dos moradores, em especial os líderes comunitários, aos líderes comunitários, como o nosso amigo Assis, o Rogério, da Associação do Morro da Cruz, que também tem me cobrado muitas dessas benfeitorias, assim como outras lideranças, o Joey, enfim, o Instituto das Mulheres, lá em São Sebastião, que também tem desempenhado um trabalho importante naquela comunidade, e nós precisamos, sim, que toda essa comunidade possa se unir em torno desse meu pedido e que possa cobrar do governador a execução das obras, das emendas que eu destinei tanto para este ano de 2015 quanto para o ano de 2016. Então, vamos, porque as chuvas estão chegando e os problemas só tendem a aumentar cada vez mais. Por isso, peço ao líder do governo, o deputado Júlio César, e também ao Igor, aqui da assessor do governo aqui na Câmara Legislativa, que leve essa mensagem para o governador, para que não esqueça do Morro da Cruz, não esqueça do Capão Comprido, não esqueça da Vila do Boa, do São Gabriel, do Bela Vista, ou seja, não esqueça de São Sebastião, porque São Sebastião pede socorro. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Lira. E nós estamos precisando, pelo menos, mais um deputado aqui para que a gente possa começar o processo de votação. Deputado Roosevelt, deputado professor Israel, deputado Hélio Luiz, deputado professor Reginaldo Veras.
Questão de ordem, presidente. Não, só reiterar, né, o nosso pedido, né, só está faltando um deputado só para que a gente possa votar os projetos de deputados nessa tarde. Então eu faço um apelo a todos os deputados da casa que se encontram, que venham para o plenário para a gente poder votar hoje, né, projetos que realmente vão vir para ajudar a nossa sociedade. E respondendo ali a questão do deputado Lira, eu acho que a gente deveria fazer um requerimento aqui e encaminhar o presidente da CAESB, porque é inadmissível, né, que o Morro da Cruz, um bairro como aquele, que há tantas pessoas que lá residem, ficar sem água, né? A gente vê que isso é uma situação muito ruim, né, e tem meu compromisso, já estou ligando lá para o presidente da CAESB, mas eu acho que a gente deve fazer um requerimento cobrando, né, explicações e providências em relação ao presidente da CAESB.
Deputado Ricardo Valle.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, acatando uma ação do Ministério Público, tornou inconstitucional a Lei número 1400/1997, que é uma lei distrital que criou o Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema, lá em Sobradinho. Eu estou aqui sugerindo, né, uma indicação para que o IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente encaminhem, né, para esta casa, que o governo do Distrito Federal possa, em regime de urgência, mandar um projeto de lei criando aquele parque. Até porque o parque já existe. Embora o Tribunal de Justiça tenha acatado uma ação de constitucionalidade da lei pelo Ministério Público, aquele parque tem uma importância muito grande para a população de Sobradinho. seja a população de Sobradinho 2, da região dos condomínios, do setor de mansões. Já existe uma associação que defende, né, a implementação do parque, a infraestrutura do parque. Vários deputados, ao longo dessas legislaturas, desde 1997, têm colocado emendas, recursos para a implementação do parque. E a gente fica muito preocupado, porque com essa decisão do Tribunal de Justiça, a gente já percebe a especulação imobiliária de olho naquele parque, que inclusive tem nascentes. Né? Tem nascentes ali, tem uma vasta quantidade de fauna, de flora ali, que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar que se perca. Então eu quero pedir, estou protocolando aqui hoje uma indicação para que o governo do Distrito Federal, em regime de urgência, apresente um projeto de lei garantindo o Parque Canela de Ema, a existência dele. E quero pedir o apoio de todos os deputados dessa casa para que a gente não descuide, né, e que seja rápido, porque a gente sabe como a especulação imobiliária, como os grileiros, como as pessoas que se utilizam da terra aqui pra, em benefício próprio, agem nessa cidade. Então é preciso uma ação rápida do Estado, dessa casa, para garantir que aquele parque maravilhoso, lindo, né, um parque extremamente importante para aquela população lá de Sobradinho, ele possa ser garantido. Com relação aos votos, à sessão de hoje, né, eu quero dizer para os meus amigos aqui, deputados, que eu permaneço em obstrução, sei que existem projetos importantes aqui, de autoria de deputados, inclusive projetos meus, mas em solidariedade aos professores que ainda estão em greve, várias categorias de profissionais, eu, como dei a palavra para os servidores públicos, enquanto o governador não apresentar uma proposta coerente, decente, digno do serviço público aqui do Distrito Federal, dos servidores, eu não voto nada. Portanto, quero dizer a vocês que sugiro que a gente, em vez de aprovar alguma coisa aqui hoje, que nós possamos pegar nossos telefones aqui, todos nós, e pressionar o governador Rodrigo Hollenberg para que resolva a questão dos reajustes dos servidores públicos, que resolva a questão dos serviços públicos do Distrito Federal, que infelizmente, a cada dia, a cada mês, vem piorando em nossa cidade. Portanto, em solidariedade aos servidores, eu permaneço em obstrução e não vou votar absolutamente nada aqui hoje. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Júlio César.
Eu queria pedir a inclusão nesta pauta aí do projeto de lei de vossa autoria, número 89/2015 e também o 95/2015, na ordem do dia.
Se é assim, acatada a questão de ordem, vossa excelência.
Presidente, eu aproveito, né? A gente fez o apelo para que os deputados pudessem descer e no dia de hoje a gente puder votar pelo menos os projetos de deputados, né? Mas infelizmente nós não estamos conseguindo, né, atingir o quórum necessário, então eu também aí eu vou me retirar, porque aí eu vou
agradeço a vossas excelências que ficaram até aqui agora para que nós pudéssemos ter o quórum, mas ainda tem fala, muito obrigado vossas excelências. Deu quórum? Com a palavra, deputado Roosevelt.
Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Bispo Renato e os demais deputados. Queria dedicar minha fala hoje num esclarecimento. E, na verdade, fazer um contraponto. A gente acompanhou na mídia nesses últimos dias as ações da Polícia Militar com relação às manifestações e o movimento grevista dos professores. Eu queria dizer que eu apoio as reivindicações dos professores, dizer que todo o movimento grevista, as manifestações, tem o nosso apoio. Agora, a gente não pode denegrir a imagem de uma categoria que é a Polícia Militar, que é uma categoria centenária, uma instituição centenária, para sensibilizar o governo. A Polícia Militar, ela tem como atribuição desobstruir as vias quando essas estiverem atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas. E foi o que nós observamos. A gente tem que fazer o contraponto, viu, deputado Wellington? Você que é da segurança pública também entende que o policial militar, o policial civil, o bombeiro militar, ele é adestrado a cumprir a lei. E ali nós temos uma legislação que proíbe o fechamento das vias. E a Polícia Militar foi lá e fez o seu papel. Eu recebi, acho que todos aqui receberam também, vídeos tentando demonstrar as ações. O primeiro vídeo que eu comento é o vídeo que demonstra a Polícia Militar em todo momento negociando com os manifestantes. Ficou claro, a Polícia Militar negociou a todo momento. No segundo vídeo, a gente observa os policiais militares fazendo abordagem de um carro. Acho que todos viram esse vídeo e podem visualizar o que eu estou falando. O policial militar, observe como é que a Polícia Militar agiu dentro da técnica. Três policiais abordam o carro. Um carro, um sedã médio de luxo, com um adesivo da CUT. E aí um policial faz a abordagem pela porta do passageiro. O outro policial faz a abordagem pela porta do motorista e o terceiro policial aborda o carro, carro este, que não cumpriu a determinação de parar. O policial abre a porta e retira o motorista. Após retirado do carro, ele é dada a ordem para ele se deitar de braços abertos, que é um procedimento da Polícia Militar, procedimento adotado mundialmente. O manifestante toma a posição e vocês podem se recordar, a polícia não chega mais perto dele. O policial que fez a abordagem da porta já vai para outra situação, ou seja, não houve excesso em momento algum. Excesso, deputado Wellington, não nos falta na história, em outros estados, de policiais militares que se excedem. Eu vi uma imagem também que um manifestante levanta a camisa e ele tem uma marca de munição de borracha. Imaginem, excesso seria se ali estivesse usando munição real. Olha a tragédia que nós teríamos. Então nós tivemos um policial militar equipado e preparado para fazer a contenção. Terceiro vídeo, dentro da delegacia, um manifestante se dirige diretamente ao policial militar que está do lado de dentro do balcão e o chama de bandido. Chamou o policial militar de bandido. Se fosse um policial militar despreparado, o que ele teria feito? Ido lá e agredido. O que ele fez? Foi lá, conduziu o cidadão, sentou ele lá de dentro do balcão da delegacia e falou: o senhor está preso. O senhor está preso e policial militar não é bandido. Então, eu quero dizer, repetir mais uma vez, eu defendo a questão dos professores. Mas manifestante que chama policial de bandido, eu acho que não é por aí que a gente vai atingir os nossos objetivos. Tá? Então eu quero reforçar e dar meus parabéns à postura da Polícia Militar, que foi uma postura correta, reta, retilínea, dentro dos padrões. Quem não se recorda, deputado Wellington, alguns anos atrás, o jogo de futebol lá no Gama, não me lembro o time, São Paulo e... São Paulo e Goiás. Ali foi uma ação desastrosa, ali houve o excesso, onde o policial, com a arma, com munição real, foi dar uma coronhada no torcedor, a arma disparou, todos sabem o final. Então, a gente vê o tanto que a nossa polícia evoluiu. Então, eu agradeço, eu acho que os professores que estão manifestando têm que bater palmas para a Polícia Militar, porque agiu tecnicamente, em nenhum momento houve nenhum tipo de excesso. E o que me deixa mais triste é ver uma nota do Sindicato da Polícia Civil, na qual ela critica e reprime a postura da Polícia Militar. Eu fiquei estarrecido. Uma coisa é o enfermeiro ver na televisão e falar: nossa, o policial militar se excedeu. Ele é leigo nas ações policiais. Agora, o Sindicato da Polícia Civil... Deputado Wellington, o senhor está fazendo muita falta naquele sindicato. Porque quando o senhor estava à frente, não ocorria esse tipo de ingerência política desastrosa. O que corrobora que muitos desses movimentos são movimentos políticos, não são movimentos reivindicatórios. Usam a categoria para atingir o governo. Você atinge o governo, é na hora do voto. Vai votar. 2018 está aí, volta e voltem para o governo. Agora, não. Agora nós temos que contribuir para o processo. Nosso governador, governador Rodrigo Hollenberg, tem feito um esforço sobre-humano para atender as categorias, porque são reivindicações legítimas. Mas nós não podemos misturar, né, misturar política nesse momento com reivindicação. Tá? As reivindicações são feitas através de um processo político, legítimo, mas não dessa forma. Então, reitero aqui mais uma vez o meu apoio aos professores e reitero e dou meus parabéns a todos os policiais militares que agiram naquele momento. Porque nós, se eles tivessem trabalhado de forma errada, hoje nós poderíamos estar discutindo uma tragédia, o que não ocorreu. Tá? Presidente, obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, deputado Rafael Prudente. Questão de ordem, deputado Wellington Luiz.
Senhor presidente, quero concordar aqui com as palavras do deputado Roso e dizer que exatamente isso. Todo mundo sabe do carinho e admiração que eu tenho pela Polícia Militar do Distrito Federal e sabe que aqueles homens e mulheres estavam ali cumprindo o seu papel. A única coisa, deputado Roso, é que eu discordo, eu acho que eu completo, até porque eu não discordo de exatamente nada que Vossa Excelência colocou, é de que talvez não fosse necessário expor a Polícia Militar. Talvez não fosse necessário que a polícia de choque estivesse ali. Até porque nós temos policiais militares extremamente preparados, né, habilidosos no trato de negociações, deputado Rafael Prudente. Eu sei disso em casos de sequestros, sequestros relâmpagos. Então, nós temos policiais civis, policiais militares muito bem preparados. Então, talvez um processo de negociação talvez evitasse aquilo ali. E o que me preocupa, deputado, exatamente a exposição que foi colocada àqueles homens. Então, talvez tenha que ter cuidado para que fatos como aquele da Nova CAP ou da estrutural não se repita. E depois tenha que sentar no banco de réus policiais que acabam sendo condenados, às vezes, pela opinião pública, quando eles simplesmente exerceram o seu papel de coibir excessos. Então, assim, não há responsabilidade nenhuma no caso dos professores e não há responsabilidade nenhuma no caso dos policiais. Eu sempre fui um policial de rua e sei qual é a dificuldade quando você vai para a rua. Deputado, o senhor me permite contar aqui muito rapidamente um fato que me chama a atenção? É muito rápido, realmente. Deputado Roosevelt, colega nosso estava na Ceilândia. Chegando na Ceilândia, atendendo uma ocorrência de tentativa de homicídio. Quando chegou numa daquelas expansões, obviamente não tinha luz, ele se deparou com uma pessoa segurando a outra por trás e o outro com uma faca na frente. E ele tentou atirar para matar a pessoa que estava com a faca, né, para salvar a vida daquele que estava sendo segurado. De repente o cara, puf, caiu. Quando caiu, sabe o que estava acontecendo? O cara que estava segurando atrás estava levantando o outro. E o que estava na frente estava cortando a corda. O cara estava se enforcando. Era tentativa de suicídio. O policial tem segundos para raciocinar. Então é muito fácil num confronto o policial em alguns segundos, né, ter que agir e depois ter horas e horas para o promotor, para o juiz, poder apreciar a avaliação daquele policial em alguns segundos. Então nós não podemos expor os nossos policiais, que em segundos tem que agir.
e que depois tem todo o tempo do mundo para ser condenado. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então temos que ter a sabedoria para em confrontos como esse, onde estão trabalhadores, evitar que esses policiais cheguem lá. E aí com certeza absoluta não vai ter confronto entre policiais e professores. Mas parabéns pelas suas palavras, deputado Roosevelt.
E mais uma discordância em relação ao deputado Roosevelt, pelo seguinte, ele disse que Vossa Excelência está fazendo falta lá no sindicato, mas dizer para Vossa Excelência que nós não abrimos mão de Vossa Excelência nessa casa, que eles arrumem outro presidente assim tão combativo, tão, como é que eu diria, não vou falar do presidente atual, que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que arrumem outro, resumindo tudo. Deputado Rafael Prudente.
Leitura, moção do senhor deputado Bispo Renato Andrade e outros. Manifesta apoio e solidariedade aos moradores do condomínio residencial Renascer de Samambaia Norte, no sentido de que o Poder Executivo promova a desavetação e imediata regularização fundiária da área em que se encontra esse condomínio.
Deputado Roosevelt.
Presidente, obrigado pela sua... por ter me corrigido. Quando eu falei, não era no sentido de você largar nós aqui não, viu? Pelo amor de Deus. Mas só reforçar o período que você esteve à frente do sindicato. Foi uma condução excepcional. A Polícia Civil teve grandes ganhos, né? A Polícia Civil evoluiu bastante. Isso é fato, isso todos nós sabemos, né? Então, assim, os presidentes do sindicato têm que tomar cuidado para não expor a categoria, né? Obrigado, presidente.
Agradecendo os deputados que continuam aqui no plenário, Roosevelt, Lira, Rafael Prudente, deputado Wellington. Por absoluta falta de quórum, nós encerramos a presente sessão.